Bem-vindos à sessão de protótipo à produção em 20 minutos. São mesmo só 20 minutos a sessão. Meu nome é Ricardo Castelhano, sou Interactive Developer e Speaker. É interessante, dá para fazer isso de profissão. Okay. Estão aqui os patrocinadores, isto faz parte, é o slide da praxe. Ok, antes de entrarmos na agenda, algo que eu gostaria de falar convosco. Estamos a falar de algo que vai desde do protótipo à produção. Isto implica todo o workflow de user experience. É disto que se trata, principalmente. E o workflow para o UX que a Microsoft nos apresenta, apresenta-se um software que se designa por Expression Sketchflow, toda a parte de prototipagem, e apresenta-nos outro software, que é o Expression Blend, para toda a parte de produção. Isto está altamente direcionado para a parte de User Experience. Okay? Ou seja, quando os developers vão estar a trabalhar é com Visual Studio. A agenda para hoje, esta agenda que eu vos vou trazer é uma agenda que nós não vamos falar. Não vai ser nada abordado aqui. Por isso, tenho que deixar já esta salvaguarda para vocês não se assustarem. O que é que nós não vamos abordar? Não vou falar nada de prototipagem. Não consigo em 20 minutos vos falar do que é prototipagem. Não vos consigo em 20 minutos explicar como é que o Sketchflow funciona. Não vos consigo em 20 minutos explicar como é que o Expression Blend funciona. Então, afinal, estes 20 minutos vão ser gastos em quê? Integração. A integração entre o Sketchflow e o Blend. Isto porque o que acontece na realidade é que o que a Microsoft é uma visão não oficial, mas o que é aconselhado é vocês fazem toda a parte de prototipagem no Sketchflow. Já têm o feedback do cliente, já têm tudo aprovado, sabem quais são as experiências de utilização que o cliente vai ter, que os utilizadores vão fazer. Já sabem, já foi tudo aprovado, querem passar para a parte de produção, parte gráfica, e o que a Microsoft não vos diz oficialmente é: ok, então vão refazer tudo, mas no Blend. Esperem lá, estão, mas é assim, isto é grupo. A ideia da prototipagem é ganhar tempo. Tempo é dinheiro numa agência, numa empresa. E agora, estão-me a dizer que para eu conseguir fazer todos estes testes, tenho que fazer duas vezes o trabalho. Então isto morre à nascença. Como eu vos disse, isto é uma posição não oficial da Microsoft. Eles não dizem isto, mas se vocês enviarem algum e-mail às equipas de DPE lá de fora, mesmo às equipas de produto, o que eles vão dizer é: ok, se fizerem no Sketchflow, a seguir fazem no Blend. Fazem de novo. Não vos dizem como integrar estas duas. Isto porque, pensando assim, podemos chegar a pensar que será que há assim tantas diferenças entre o Sketchflow e o Blend? Para mais, este software que está aqui, o Expression Sketchflow, não se vende como um produto. Isto está integrado dentro do Expression Blend, na versão premium, etc. Okay? Então, se isto é o mesmo software, porque é que não há uma integração definida? Na realidade, quando vocês fazem um projeto de Sketchflow, isto que vocês estão aqui a ver é o player de Sketchflow, mas tudo isto é uma aplicação Silverlight. Se vocês clicarem com o botão do lado direito do rato em cima disto, isto está a correr no browser, vai-vos dizer Silverlight. Então, afinal, qual a grande diferença entre o Sketchflow e o Blend, que não é possível criar esta integração direta, passar do protótipo à produção, sem termos que refazer tudo constantemente? Bem, então, como eu vos tinha dito, isto é um player Silverlight. O que acontece é, quando vocês criam um protótipo, quando criam um projeto de Sketchflow, automaticamente vão ser incorporadas DLLs no vosso projeto, para que quando vocês compilam, vocês vão ter esta camada por cima do vosso player Silverlight, uma camada adicional, okay? Para que seja possível o cliente ou os utilizadores que estão a fazer testes darem feedback à equipa, ser possível de navegarem e de começarem já a sentir qual é a experiência de navegação e a experiência de utilização da vossa aplicação, antes de a aplicação ter o aspecto, como eu gosto de dizer, em bonito. Porque se vocês virem este aspecto, parece que isto foi desenhado em lápis, mas é isso que se pretende num protótipo. Nasce tudo com um sketch. Quantas vezes vocês já deram para vocês em reuniões, muitas vezes os portugueses adoram fazer reuniões à hora da refeição, pega-se num guardanapo e começa-se ali a escrever as ideias e a fazer rabiscos. Vende-se um conceito com um boneco que se fez ali numa folha de papel, numa folha de guardanapo. Se vocês querem vender um conceito de uma aplicação num site, vocês não vão apresentar ao cliente o aspecto total, visual, da aplicação. Nem vão fazer todas as features que a equipa de engenharia tinha pensado. Primeiro, Não vão meter uma equipa a trabalhar sem saber se o cliente depois vai querer pagar aquilo. Depois, vão meter a equipa toda de design a fazer toda a parte visual e a primeira coisa que o cliente vos vai dizer, garantido, é eu não gosto desta cor. E vocês, qual cor? Isto não tem cor nenhuma. Isto são cores que eu meti para aqui. Não interessa. Ele vai dizer, não gosto desta cor. E agora mudo-me este botão daqui para, da esquerda para a direita. E agora este menu, isto tem que fazer um rollover. E vocês ficam, a equipa de design começa logo com os cabelos no ar, porque, espera lá, mas eu só quero é que ele me diga se é aquilo, se é esta disposição dos objetos, se é este tipo de interatividades e o cliente está-se a chatear, é que isto aqui, o logotipo, não é o logotipo real dele. Epá, batatas para o gajo. É logo isso que se vai dizer. A ideia do Sketchflow de ser tudo desenhado a lápis é propositado. Dá a notória sensação de que aquilo não é o produto final. Ninguém pode chegar ali e reclamar que eu não gosto deste cinzento. Claro que não podes gostar de cinzento, isto é feito a lápis. Isto ainda não é nada feito. Okay? Então há toda a vantagem de se criar esta interligação entre o Sketchflow e o Blend. Como fazer isto? Bem, como eu vos tinha dito, isto são um conjunto de DLLs que vocês terão que incorporar no vosso projeto. Eu tenho aqui uma cábula só para os caminhos das pastas que vamos precisar de utilizar, de onde são os DLLs. Então, o que vocês terão que fazer, metem a vossa equipa de design, de user experience, a fazer todo o vosso protótipo, uma aplicação Sketchflow. Se vocês repararem, automaticamente, o aspecto, cá está o aspecto feito a lápis, ok? Se compilarmos isto, vocês vão ver, vou-vos mostrar que realmente isto é uma aplicação Silverlight. Está a building? Está. Que isto é uma aplicação Silverlight. Só tem é uma camada adicional por cima. Bem, isto está agreste. Não. Por acaso, não é por causa do IE. Isto é interessante. Agora já vai arrancar. Isto é interessante. Eu tive, esta sessão no Porto, eu tive que meter o Firefox a arrancar. Não sei se vocês sabem, o IE 9, a versão beta, é extremamente rápido a arrancar. Tão rápido que arranca mais rápido do que o Development Server. Então arranca aquilo e pum, dá erro. E a gente refresh, ele erro. Conclusão, tive que meter o Firefox. Mas o Firefox também me deu agora um penalti que fez a mesma coisa. Saiu mais rápido do que era previsto. Bem, voltando ao que interessa, cá está. Isto é Silverlight, ou seja, não é um player especial XPTO de corrida para o Sketchflow. Isto é o Silverlight. A única coisa adicional é que são incorporados estes dois painéis como uma camada adicional que vão permitir ao cliente poder fazer feedback, poder chegar aqui e dizer que gosta ou não gosta das coisas. Poder nos dar todos esses detalhes, poder navegar, neste caso não temos mais nenhuma página, não temos mais nenhum screen. Ok, vamos supor que o tempo é curto, vamos supor que a vossa equipa de user experience ou design, ou quem quer que vocês tenham a trabalhar com isto, fez toda a parte de prototipagem, já toda aquela fase de estudo da aplicação, estudo do site, está feito, está aprovado, já sabem qual é a experiência e vamos partir para a parte de produção, parte visual. Vamos poder meter as equipas de engenharia também já a fazer a parte de ligar os arames. Então agora, como é que eu vou poder chegar aqui e não ter que refazer tudo? Pá, ok, isto é só um botão. Podia refazer, não custa nada. Mas quando vocês têm uma aplicação, têm múltiplos screens. Isto, a palavra screen é a palavra que o Sketchflow dá para um user control de uma página. Estão a ver? Isto parece que são players diferentes. Screen e user control é a mesma coisa. Nada muda. Mudaram foi uma nomenclatura para dar a sensação que estamos a falar de coisas diferentes. Então como é que vocês vão poder dar a volta a esta questão? Primeira coisa que vocês têm que fazer é, vão criar dentro do vosso projeto Sketchflow, vão adicionar um novo projeto e agora sim vão escolher Silverlight Application. Caso queiram, quem estiver a trabalhar com WPF, idem aspas para WPF Application. Okay? Fazem é também uma aplicação de Sketchflow para WPF, porque se vocês repararem, o WPF também tem Sketchflow Application. Mas o modus operandi é igual.
Ok, Sooner Lite Application.
Passo número 1. Criámos uma nova aplicação dentro da aplicação de Sketchflow. Passo número 2. Vão passar a dizer, esta aplicação que eu acabei de criar vai ser o meu Startup Project. O outro está lá, por enquanto. Por enquanto está lá o de Sketchflow. Passo número 3. Vamos então começar a adicionar as referências das DLLs. E eu para isso vou usar aqui a cábula para ter os caminhos, os path. E já vos digo quais são as DLLs. Ok, vamos criar aqui referências. E primeiras referências que nós vamos ter que integrar. As DLLs que o Sketchflow adiciona e que o Blend não adiciona são todas estas DLLs de Expression Interactions, Expression Prototyping Interactions e Prototyping Sketchflow, não sei das quantas. Estas três DLLs vocês terão que incorporar para que a vossa aplicação continue a saber trabalhar com aquele controle que foi adicionado. Aquilo é um controle que tem um aspecto de sketch. Ok? Mas aquilo é um controle, um button. Adicionámos aquelas três. Agora, também, para que eu consiga passar de um controle de Sketchflow para um controle do Silverlight, sem ter que estar aqui a fazer grandes passos de mágica, vou também incorporar o System Window Controls. Este está aqui. Vou também incorporar este. Ok? E daqui para a frente, vou conseguir que qualquer um destes dois projetos que eu tenho dentro do meu Blend, seja o projeto Silverlight, seja o projeto de Sketchflow, consiga trabalhar com os controles que nós estamos aqui a adicionar. Sejam controles novos que vamos adicionar próprios só de Silverlight. O Sketchflow não tem todos os controles e mais algum. O Blend tem. Vai buscá-los no Visual Studio. Essa ligação já está bem feita. Mas o Sketchflow não. Ok. Temos estes três passos. Recordando, vocês criam uma nova aplicação. Segundo, vão dizer que é o vosso Startup Project, esta nova aplicação Silverlight. Terceiro, adicionam os DLLs. Quarto, vocês vão criar referência também ao projeto. Caso contrário, este projeto que está completamente independente do de baixo, ele não consegue saber nada do que está ali. E quinto, e isto é um passo importantíssimo e que a maior parte das vezes passa ao lado, principalmente, porque reparem, o que é que eu quero agora? Eu agora toda a parte que eu quero visual, o que eu quero fazer com os meus protótipos, é que eles têm aquele aspecto, mas vão passar a ter o aspecto real, o aspecto verdadeiro. Então espera lá, a última coisa que eu me vou lembrar é de ter que adicionar a este projeto outra vez aquele aspecto de lápis, os sketches. Se não adicionarem isso, se não forem ali ao vosso AppXAML e fazerem a linkagem a esse Resource Dictionary, a vossa aplicação simplesmente vai brecar cada vez que vocês compilam. Cada vez que vocês arrancarem, aquilo rebenta só porque não encontra o aspecto sketch. E não há um default de se não encontras o normal. Não há. Isto porque quando vocês metem um controle, quando se está a utilizar um controle de Sketchflow, ele simplesmente só reconhece um style. É aquele. Não tem um alternativo. Não existe outro. De propósito, para quem esteja a fazer um protótipo, não possa, deixa-me lá tirar o aspecto de lápis e meter já o aspecto semelhante ao final, para ver se o cliente se cala um bocadinho. Não há isso. Ou é em lápis, ou não é nada. É essa a ideia de um protótipo. E se vocês lerem documentação de investigadores que defendem toda a parte de prototipagem, conseguem perceber o porquê de ser assim tão rígido este jogo de cintura do que se pode ou não apresentar num protótipo, em termos visuais. Ok, fizemos estas adições. Vou correr o projeto novamente. Vou compilar isto, já que adicionei DLLs, etc., para que tudo fique bem integrado. Está certo, isto já arrancou, não tem nada. E não tem nada porque eu, na minha aplicação, a aplicação que nós estamos a arrancar é esta página, Main Page XAML, que não tem nada ainda. Certíssimo. Agora, aqui uma coisa interessante. Como nós adicionámos aquelas DLLs, como se criou as referências, etc. Se vocês forem ao painel dos vossos assets, vamos abrir aqui, reparem que este screen 1 não é nada mais, nada menos do que este user control que foi criado, que só tem um botão, mas foi criado no Sketchflow, este que está aqui embaixo, screen 1. Este screen 1 vocês depois podem dar o nome que quiserem. Agora com o Blend 4 já podem batizar aqueles documentos. Até à versão Blend 3, vocês, qualquer nome que dessem a este user control, qualquer nome que vocês lhe atribuíssem aqui, o vosso XAML iria sempre chamar screen 1, 2, screen 20, screen 100. Ou seja, quando vocês quisessem adicionar as coisas, vamos procurar. Ok? Ou seja, não era muito amigável. Agora não. Blend, a partir do Blend 4, o Expression 4, já vos permite vocês batizarem o documento, o vosso user control, e automaticamente o documento também é alterado. Automaticamente também é alterado no code behind. Tudo isso é feito de uma vez só. Está funcional. Bem, voltando então ao que eu vos queria dizer, cá está, screen 1. Já adicionei 2. Ok. Já cá está o meu screen no projeto de Silverlight. Eu consegui já, com estes 4 passos, já estou a conseguir criar a integração que é necessária para passar do Sketchflow para o Blend, sem que vocês tenham que dizer à equipa de design ou à equipa de user experience, temos pena, vão ter que fazer tudo de novo. Simplesmente sabem qual é o caminho a fazer, a seguir. Já não é necessário isso. É, podem usar. Agora, vocês também poderão dizer, epá, ok, mas eu já temos isto tudo a funcionar, isto funciona, eu já vou fazer um build para vocês verem que isto está a funcionar. Como é que a equipa agora pode estragar isto? Convenhamos, isto ainda continua a ter aquele aspecto de lápis. Isto é um resource dictionary que tem este aspecto. Ok? Se vocês começarem a criar Ok, já entrou dentro dele. Se vocês começarem a entrar dentro do vosso control, do vosso user control, neste momento eu já estou numa fase, deixem-me só abrir aqui os objetos, já estou numa fase em que eu vou poder, dentro da minha aplicação Silverlight, ter um user control, ou neste caso um control Silverlight com o aspecto sketch, mas já vou poder começar a fazer as edições e dar-lhe o aspecto visual final. Ok? Ou seja, é fácil e em 20 minutos se consegue adicionar 3, 4 DLLs, criar uma referência de um lado, uma referência ao dicionário de recursos no outro lado. E uma questão que foi colocada no Porto, uma questão interessante é, ok, isto no final criei algum lixo, mais que não seja, que estou a injetar 4 DLLs novas, etc, etc. Quando vocês chegarem ao produto final, quando já tiverem tudo o que vocês querem, então é muito simples, vocês simplesmente vão novamente aos vossos projects, vão remover a referência ao vosso Sketchflow project, vão remover as DLLs e o lixo que adicionaram, no final, só no final, removem. Porque daí para a frente vocês já não têm nada que tenha a ver com o Sketchflow project. Tudo o que vocês têm é uma Silverlight application que foi feita de raiz no Blend. De onde vieram os controlos, não interessa. Ok? Este é o modo que a Microsoft não diz como faz, como fazer. É possível de fazer. E já que se descobriu, e isto dá para ganhar tempo, imenso tempo, como vocês viram, pá, aqui é um botão. É muito fácil de chegar ali e adicionar um controle novo. Outra coisa é eu ter uma aplicação que vai ter 10 screens, cada uma com os seus formulários, cada uma com os seus menus de navegação, e agora vai refazer isso tudo de novo. Pá, é grupo. Já com animações, interações, etc. Ok. Por isso, o que nós temos que fazer é somente isto. E há aqui um add-on. São os data sources que vão funcionar do mesmo género que os sketch styles. O que é isto do data source? Tanto no Sketchflow como no Blend, é possível que a equipa de design ou de user experience, ou o nome que queiram dar, a equipa que está a fazer toda a parte de prototipagem, toda a parte visual, possa trabalhar com dados fictícios, porque, convenhamos, se eu estou a montar a parte visual de uma loja online, dá-me jeito saber conseguir configurar visualmente uma lista, um carrinho de compras, uma lista de compras. Quais os produtos? Vai ter imagens? Não vai ter imagens? Eu não posso estar à espera que a equipa de engenheiros me diga, olha, todos os arames para ligar aos serviços já estão feitos, está tudo a funcionar, podes começar a trabalhar agora. Pá, não é execuível isto. Ninguém pode estar à espera hoje em dia. Todos têm que estar a trabalhar ao mesmo tempo, assim as empresas o exigem. Logo, o que é possível é, vocês tanto no isto é, mais uma vez, recordando, Sketchflow não é nada mais, nada menos do que um tipo de projeto dentro do Blend. Por isso, tudo isto que está a falar, isto tem a ver é com o software Expression Blend. Okay? O Blend tem uma funcionalidade que é vocês poderem adicionar data sources, sample datas, que, aliás, se andar rápido para trás, isto que está aqui é sample data, são dados para encher, dump data, ok? Se vocês quiserem trabalhar com os sample data que vêm próprios do Blend, vão ter umas cadeiras horríveis, mas conseguem ter uma imagem para poderem brincar com ela, para terem a sensação de que realmente estão lidados. Vão ter múltiplos tipos de dados de texto. Também não é exigido que vocês, olha, num carrinho de compras, quando vocês estão num catálogo, vocês têm o produto, têm uma imagem pequena, uma imagem grande, têm um nome, têm uma referência, que há de ser um número, têm um preço, que há de ser um número, depois lá com o euro, com o dólar, ou o que quer que seja. Tudo isso, dentro do vosso data source, vocês podem dizer, ok, eu quero um data source e agora quero com esta tralha toda e mais alguma. Quer que seja um preço, quer que seja um nome, quer que seja um número de telefone, quer que seja um endereço de um site, uma URL, quer que seja um endereço de e-mail, tudo dados fictícios, claro. Se vocês experimentarem aqueles e-mails não vão lá de nenhum, mas é para preencher. Tudo isso é possível de se utilizar do lado do designer, sem que tenha que haver qualquer código, isto funciona com drag and drops, sem que tenha que haver qualquer código e sem que os engenheiros tenham que fazer algo. O que é que se passa depois? Se utilizarem isso no Sketchflow Project, na realidade, quando vocês estão a fazer um sample data, não estão a fazer nada mais, nada menos do que adicionar toda a parte de dados a um documento que se chama Resource Dictionary, que é onde, o mesmo documento onde estão todos os vossos estilos. Ou seja, aquela última referência que eu adicionei num AppXAML, se vocês forem lá e clicarem no botão do lado direito, é a única coisa que têm, é aquela referência, não há mais nenhuma. Se adicionarem aquele Resource Dictionary, vocês, caso estejam a trabalhar com data sources, esses data sources também já estão inseridos. Ok? Isso é ok? 5 minutos? Estou bem. Ok. Caso queiram colocar alguma questão, o tempo das sessões da manhã são um bocado à queima. A ideia é ser mesmo 20 minutos de algo um pouco mais hardcore ou muito overview. Se quiserem falar um bocado sobre isto, se quiserem colocar questões, se não quiserem colocar aqui durante o dia, vão dar por aí fora também. Estejam à vontade. Tenho o computador. Se quiserem mexer e experimentar, tirar alguma dúvida, é só ligar a máquina. Arranca-se o Blend e faz duas, três experiências para vocês verem como funciona a coisa. Caso tenham dúvidas e queiram colocá-las. Alguém tem alguma questão? Bem, se não há questões, estão aí os meus contactos. Caso queiram enviar dúvidas, se quiserem chamar nomes, o e-mail já não é este, tenho um próprio para isso. Peçam que eu dou-vos à parte. Caso vocês também sejam tweeps e gostem de partilhar 140 caracteres de vez em quando, está aqui o meu Twitter, caso queiram aparecer por lá e mandar umas bocas em 140 caracteres. Espero que tenham gostado. E trabalho muito com o Blend. Dá-me jeito.